Olá e boa tarde. Estamos agora a entrar em ambiente de conversa e sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast do Nucta. Eu sou o Diogo Nunes, um dos oradores, e mais uma vez estou aqui convosco. Bem, neste episódio, o Diogo Coelho já não estará mais entre nós e, para substituir o Diogo Coelho, foi colocada a Ana Pires. Ana?
Olá, eu sou a Ana Pires, sou a vogal do Departamento de Apoio ao Estudante do NUCTA e sou a vossa nova oradora.
Bem, pessoal. Mais um mês, mais uns convidados, mais um tema, e o tema deste mês é o Erasmus. Como sempre, temos dois convidados que nos vão ajudar a discutir este tema, e ambos foram estudantes de Erasmus. Um deles é o Gonçalo, foi para a República Checa. E bem, Gonçalo, fala-nos um pouco de ti.
O meu nome é Gonçalo Moreira, tenho 24 anos, estudei na Faculdade de Ciências, em CTA, mais concretamente. Acabei em 2019 e ingressei no mestrado integrado de Engenharia do Ambiente na FEUP e, em simultâneo, no mestrado em Economia e Gestão do Ambiente na FEB.
O nosso segundo convidado é o Luís Alão, que também foi estudante de Erasmus. Podes-nos falar um pouco sobre ti, Luís?
Boas, meu nome é Luís Alão, eu também estive em CTA, ainda estou a acabar o curso, falta-me só a Química Orgânica, e também estive em Erasmus, fui junto com o Gonçalo, estivemos lá 6 meses, em 2018.
Bem, eu acho que a primeira pergunta que eu e todos os ouvintes temos é: como é que foi a vossa experiência? Se conseguissem, descrevam-na numa palavra.
Uma palavra é aventura, eu diria.
Incrível.
Bem, eu acho que ambas as palavras descrevem perfeitamente bem o que qualquer interessado por Erasmus esteja à procura, incluindo eu, uma aventura incrível. Bem, agora sem ser apenas numa palavra, o que é que vocês me podem dizer da vossa experiência?
Ah, eu acho que, acima de tudo, é incrível para haver um conhecimento de novas culturas, principalmente. Também muita gente acha que vai para eles por causa disso. Apesar de nós irmos para um país diferente, vamos conhecer milhares de outras, centenas de outras culturas, não é? Porque, como nós, por exemplo, em Brno, aquilo é um centro universitário, e há imensa gente de outros países para lá, e acabas por ter contacto com muitas culturas. E eu, por exemplo, é engraçado quando eu digo isto, que estive em Erasmus na República Checa, e acho que só conheci, ou seja, a sério, como amigos, para aí 3 checos, e conheci para aí 200 pessoas que fiz a maior amizade de outros países. Ou seja, eu não conheço quase checos nenhum e estive na República Checa, não é? Mas fiz imensas amizades de outros países, por exemplo, da Jordânia, da Espanha, da Sérvia, do Kosovo, pá, da Rússia, do Cazaquistão, todo lado mesmo.
Eu concordo. Obviamente nós criamos expectativas e eu, a meu ver, acho que superou por completo todas as expectativas que eu tinha criado. Adorei. Claro que nem tudo é um mar de rosas, mas é realmente aquela experiência que se tem e que quando uma pessoa fala até fica entusiasmada e com um sorriso parvo estampado na cara, até ficas com aquela lágrima depois a falar com a saudade. Assim no canto do olho.
Uma pergunta que eu tenho para vocês os dois é: porquê é que decidiram ir para Erasmus?
Eu desde criança, sempre disse aos meus pais que queria emigrar. Eles primeiro aceitavam como uma brincadeira e diziam: "Ah, tá bem, vais emigrar." E eu sou filho único. Mas depois eles acabaram por levar a sério porque eu sempre fui insistindo naquilo, desde os 5 anos, mais ou menos. Então, eu vejo que o programa Erasmus deu-me então a oportunidade de eu fazer um mini teste, no fundo, e uma experiência para ver se era realmente aquilo que eu queria. E sim, eu depois de experimentar achei realmente, pronto, é isto que eu quero e quero emigrar. E vejo então o programa Erasmus como uma oportunidade única na vida. Não digo que deva ser obrigatório, mas se puderem experimentar, experimentem. Recomendo vivamente a toda a gente. Como o Luís também já referiu, também gosto de conhecer pessoas, culturas, gastronomia, países novos, diferentes costumes, e o Erasmus é uma maneira de termos acesso a isso tudo e abrir assim os horizontes e mudar a nossa maneira de pensar e sobre certos assuntos. É também uma excelente oportunidade para viajar e eu aproveitei para fazer isso. E praticar línguas estrangeiras, não só o inglês, porque, como o Luís disse, estamos com pessoas de todo o mundo e há sempre, aprendes sempre uma palavra de certo país, aprendes sempre, por exemplo, a fazer certa comida de certo país, é incrível nesse aspecto. E também para o aspecto futuro no mundo de trabalho, eu quis ir em Erasmus porque isto é uma coisa que é muito valorizada por um empregador, visto que eu saí da minha zona de conforto para ir para um país no estrangeiro estudar.
E agora a tua opinião, Luís, porque é que decidiste ir para Erasmus?
Eu é assim, eu acho que há muita gente que a partir do momento que entra na faculdade ou mesmo antes já tem ideia de participar em Erasmus e que querem ir viajar. Bem, eu, apesar de sempre adorei viajar e conhecer outros países e culturas e pessoas, nunca tive essa ideia formada de Erasmus, ou seja, não fazia ideia como é que aquilo funcionava, não sabia que qualquer pessoa que estivesse a estudar podia ir, portanto nunca tinha tido Erasmus como um alvo assim muito muito perto. Mas depois, quando comecei a conhecer melhor, e o Gonçalo também me mencionou que ia, eu diria que não foi ele que me, ou seja, ele deu aquele último empurrão, acho que foi mais isso, para me levar nesta aventura, e realmente não me arrependo nada, e quem me dera ter aproveitado mais, e se calhar ir lá outra vez no futuro, fazer mais Erasmus, se for possível. Acho que uma pessoa nunca tem demais daquilo, é algo viciante.
Gonçalo, disseste que a experiência de Erasmus era incrível para se visitar outros países. Visitaste todos os países para além da República Checa?
Então, eu escolhi especificamente Brno, entre várias hipóteses, pelos preços das viagens. É muito barato ir de Brno para qualquer ponto da Europa, praticamente. E eu tinha feito uma lista de países antes para visitar. E então, eu fiz num caderninho, numa página, eu até fazia isto nas aulas, em CTA, em vez de estar atento às aulas, mas pronto. O que eu fazia era estar a comparar os preços das viagens para verificar qual era o destino de Erasmus que me compensava mais em relação aos países que eu queria visitar. E da lista de países que eu fiz, eu só não fui a quatro sítios: à Rússia, à Bielorrússia, portanto, à Ucrânia e à Bulgária. Foram os quatro que eu não fui. De resto, eu tive na República Checa, como é óbvio, né? Fiz lá Erasmus, depois fui à Eslováquia, à Alemanha, eu já tinha ido, mas visitei outras cidades e repeti uma delas. Fui à Áustria, à Polónia, à Hungria, à Holanda, ao Luxemburgo, que não estava na lista, mas eu depois acabei por ir, Bélgica, Roménia, Lituânia, Letónia, Estónia, Dinamarca e Suécia. Ou seja, eu visitei 15 países e 28 cidades.
E tu, Luís, viajaste com o Gonçalo por esses países todos ou ficaste pela República Checa?
Por acaso não viajamos assim muito juntos, acho que só fomos juntos à Eslováquia, mas de resto fomos um bocado mais à Hungria também, exato. Mas de resto fomos um bocado mais autónomos, quer dizer, ele foi mais autónomo, porque ele visitou muitos mais países, porque eu ali uma altura em dezembro que fui visitar a minha namorada à Grécia, que ela teve a fazer Erasmus lá também em Atenas. Bem, e apesar de ter sido menos sítios, acho que também foi incrível, porque eu adorei Atenas, foi um sítio. Assim, a cidade em si é um bocado mais. Muita confusão, a zona mais central, mas depois as partes turísticas são incríveis, aqueles monumentos antigos e esse tipo de coisas foi incrível lá em Atenas. Mas eu não ia assim com muitas expectativas de viajar, porque lá está, eu também fui assim um bocado. Eu não pesquisei nada como o Gonçalo, foi muito mais bem preparado do que eu nesse aspecto. Eu não pesquisei nada em termos de viagens, foi mais chegar um bocado lá e ir com a corrente, basicamente.
Bem, uma coisa crucial para qualquer pessoa queira fazer Erasmus, é a segurança. Como é que vocês consideram que é a segurança na República Checa?
Assim, por aquilo que eu sei, a República Checa está, acho que é o top 5 a nível de rankings mundiais de segurança e nós estamos no top 3. Mas eu, para te ser sincero, nunca me senti ameaçado, mesmo a andar sozinho na rua à noite, ou mesmo como turista. Há sempre os carteiristas e scams e não sei o quê, mas nunca me senti ameaçado.
É assim, relativamente à segurança, lá está, na República Checa, pelo menos onde nós estivemos em Brno e em Praga, nunca senti qualquer tipo de perigo, nem nem qualquer que a minha vida estivesse em risco alguma vez ou assim. Eu muitas vezes ia ao ginásio que tinha lá à noite, pá, já era tarde e lá escurecia muito cedo, e ia sempre sozinho a pé e nunca. Aquilo estava sempre quase tudo vazio, a cidade, mas mesmo assim nunca senti ninguém olhar de lado ou de qualquer forma ameaçado. Por outro lado, em Atenas, quando eu andava à noite sozinho lá na cidade, já era um bocado diferente. Aquela cidade é um bocado mais perigosa, digamos, um bocado mais suspeita.
É, assim também que eu tenha que falar mal, se calhar na Roménia fui mais abordado, mas também estava sozinho. E eu até na altura contactei um amigo nosso, que ele não é romeno, é moldavo, mas perguntei-lhe tipo, ah e tal, achas que é tranquilo eu ir sozinho? E ele disse sim, vá, vai na boa. E não correu nada mal, mas fui abordado na rua. Isso aí já não posso dizer que não. Parou um carro ao meu lado e começou a falar romeno para mim, só que pá, eu disse I don't speak Romanian, I don't speak Romanian, no Romani, no Romani, e eles acabaram, tipo, gozaram acho comigo, disseram no Romani, no Romani, e tipo, arrancaram.
Coitados, que eu estava a pedir ajuda. Que...
Possivelmente, possivelmente, eu não sei, eu não falo romeno, não posso também dizer.
Agora, como é que foi o processo de arranjar a residência, Gonçalo?
A nível da residência, foram enviados detalhes por e-mail. Há uma data em que se pode começar a alugar o quarto em si. Eu e o Luís, por acaso, eu, pelo menos a mim, eu não sei por ele, mas eu acho que ele também estava distraído. Eu não me lembrei do dia e aquilo, por exemplo, começa dia 28 de abril às 9 da manhã. E é capaz de, às 9h10, os melhores quartos já terem sido todos alugados. O que é que aconteceu? Eu e o Luís acabamos por ir para uma residência mais antiga, que era no mesmo sítio. Aquilo são três blocos: o A3 é só para checos e o A1 e A2 é para estudantes internacionais. E portanto, nós ficamos numa mais antiga, pagávamos também menos, as condições eram um bocadinho piores, mas foi assim o único downside que tivemos em relação à residência, porque eu acho que é bastante fácil de conseguir. Ter acesso à residência, porque é tudo online. Eles têm várias residências espalhadas pela cidade, perto algumas de umas faculdades, outras de outras. E nós escolhemos a que ficava mais conveniente, porque nós estávamos divididos em dois polos universitários. Estávamos no campus Burronice, que é onde tem a Faculdade de Medicina, Desporto e Ciências. Tínhamos outra faculdade de ciências que era mais ciências puras no centro da cidade.
E para além da residência, todo o processo burocrático que vem junto do programa Erasmus, foi um processo muito burocrático, muito longo ou foi algo simples?
Pronto. Relativamente a isso, burocracia, eu acho que não seja um processo muito burocrático. Se pensarmos que vamos viver para o estrangeiro, a única coisa que nós temos que fazer para nos candidatarmos a Erasmus é uma carta de motivação, um currículo vitae e tirar um print screen do nosso percurso académico. Pelo menos isto na Faculdade de Ciências, que eu me lembro. Depois de termos sido aceitos, dizer ah, a nossa candidatura foi aceita, blá blá blá, foi escolhido para Brno, por exemplo, vais ter que apresentar um plano de estudos. E o certificado inglês, o B2, no mínimo. E pronto, eu acho que é só isso. Depois é capaz de ter mais umas burocracias por trás, mas nada demais. Nós o que tivemos mais problemas até foi no certificado B2, porque nós não tínhamos nenhum válido e tivemos que ir à FLUP fazer. Depois aquilo só vinha, os exames só vinham em datas concretas. E já era um bocado em cima da hora. Depois, um dos professores que nos ia avaliar para o certificado de inglês ficou doente e atrasou. Mas nós mandamos e-mail lá para a República Checa e eles disseram que era super tranquilo, podíamos pôr depois da deadline, ou seja, depois da data limite. E nunca levantaram problemas.
De que forma é que o Erasmus fortaleceu a vossa relação? E se pudessem voltar atrás, iam sozinhos?
É assim, nós antes de irmos de Erasmus, não éramos melhores amigos assim, da faculdade, éramos só mais dois conhecidos da turma, não é? E apesar de nos darmos bem com o pessoal todo do nosso ano, não é? Mas como é óbvio, duas pessoas a passarem 6 meses juntos numa casa acabam por desenvolver uma relação forte. para o bem ou para o mal, é, neste caso foi para o bem. E sim, e nós tivemos que aprender a lidar um com o outro, foi fácil, não é? Porque muitas vezes o pessoal, quando vai, por exemplo, para residências destas, tem que se dividir o quarto, é um bocado roleta russa, porque tanto pode calhar uma pessoa que não conhecemos lá nenhum e pode ser uma pessoa suja que não limpa a casa e leva para lá pessoas para fazer festa e deixa tudo destruído, tudo sujo, como pode ser uma pessoa super limpinha e super respeitadora do nosso espaço. Pá, e é sempre um bocado roleta russa, não é? Nós, no nosso caso, já sabemos o que é que íamos ter, portanto foi mais tranquilo nesse sentido. Sim, mas nós desenvolvemos imenso a nossa relação e como estavam a ouvir ao bocado, temos imensas inside jokes que vão ficar para sempre por causa do Erasmus. Mas, por exemplo, é engraçado uma cena que aconteceu neste sentido de como culturas diferentes podem afetar o pessoal. Nós tínhamos um colega que era da Bielorrússia e ele ficou no quarto com um japonês. E esse bielorrusso, ao início, pronto, era assim um gajo um bocado pós-jabarda, digamos. Ele ficou esse tempo todo com o japonês no quarto. Bem, estereótipos japoneses, são gajos arrumados e preocupados. E ele, no, foi mais ou menos no final do Erasmus, esse bielorrusso veio nos visitar ao nosso quarto. Ele chega lá, tira as sapatilhas antes de entrar, não sei o que posso, e nós: "Não, mano, não precisas tirar as sapatilhas aqui." Ele: "Ah, desculpem, é que eu agora estou a ver lá com o japonês, com o Suzuki, estou agora habituado a isto tudo."
Então, estávamos a falar da questão de o aluguer dos quartos. Eu, por exemplo, escolhi um quarto com varanda, para utilizar como frigorífico, porque a República Checa é um país frio, e então, por exemplo, as cervejas que não se estragam porque estão fechadas, eu metia na varanda e assim poupava espaço no frigorífico, porque nós só tínhamos aqueles frigoríficos tipo minibar de hotel. Então acabava por ser pequeno para duas pessoas. Para mais, o Luís come muito e eu também, então podem imaginar. E relativamente não só ao bielorrusso com o japonês, também havia um português com o japonês, e eu lembro-me que o japonês também era super tímido, aquele estereótipo máximo também, arrumadinho, muito limpinho, não sei o quê. E o português ia sair muito à noite, chegava sempre tarde. E às vezes até queria estudar até mais tarde, porque ele era de medicina, queria estudar, por exemplo, até às 2, 3 da manhã, e o japonês levantava-se, apagava a luz e ia para a cama. E não o deixava estudar.
Então, notaram muita diferença entre os costumes portugueses e os costumes checos?
Então, eu acho que a diferença é abismal. Eles são um povo mais frio, chegam até a ser antipáticos, são fechados, tímidos, de alguma forma são socially awkward. Contudo, isso vai fazer com que eles sejam muito mais silenciosos. Por exemplo, estamos no tramo, no autocarro, no metro, no comboio, e não há barulho. E nem tudo é negativo. Por exemplo, eles valorizam muito mais tudo o que é arte, música. Isso reflete-se numa oferta muito maior e mais variada a nível cultural, e existe um maior civismo. Outra grande diferença que o Luís acho que vai concordar comigo e que nós encontrávamos era que, por exemplo, em qualquer transporte público havia sempre um carrinho de bebé com bebés. Outra grande diferença que eu também reparo, e já se aplica em certa parte cá em Portugal, mas que não só na República Checa, mas no resto da Europa eu reparei, é que as casas de banho são pagas em todo lado, até por exemplo no McDonald's ou no shopping.
Eu, por acaso, há um bocado o Gonçalo estava a falar deles serem um povo muito mais silencioso, e estava-me a lembrar de uma história que nós íamos sair à noite. Opa, e nós, tipicamente, os portugueses e espanhóis, especialmente, somos uns povos barulhentos, não é? Os latinos. E nós estávamos a, acho que estávamos a ir ou a vir da discoteca, estávamos a ir para a discoteca, e o autocarro estava literalmente cheio de tugas e espanhóis, tipo, todos aos berros, a gritar, a cantar. Nós nem sabemos o que estávamos a cantar, mas estávamos a cantar todos juntos. O condutor para o autocarro, já era tarde. Sai do autocarro, abre a porta, começa a berrar em checo para nós: "Ah, calem-se, não sei o quê." E nós, tipo, calamos-nos todos. O gajo volta a entrar no para conduzir, arranca, e nós todos: "Ah,
Mas isto também nos aconteceu uma segunda vez e fomos expulsos do tram. E depois tivemos que apanhar outro para entrar para a discoteca. É muito normal eles fazerem isso, sim.
Gonçalo, eu agora tenho uma pergunta um pouco mais pessoal e direcionada para ti, que é: eu visitei os países da Europa de caravana e notei algumas diferenças entre os países que faziam parte do antigo bloco soviético e dos países que sempre pertenceram à ONU. Tu notaste alguma diferença?
Sim, eu verifiquei isso na Polónia, por exemplo, a nível de a não aceitação de estrangeiros. Eu, por acaso, tinha a hipótese de ir para Wroclaw, eu acho que ainda está nas listas para vocês irem de Erasmus, era a nossa segunda hipótese. E tenho vários amigos meus que foram para lá de Erasmus, nesse mesmo ano, quando nós estávamos a fazer Erasmus. Então eu fui visitá-los, um deles depois também me veio visitar a mim, o outro não veio porque não conseguiu, porque foi já na altura do Natal, eu não fui passar o Natal a casa. E portanto, eu fui lá na altura em que se celebra a independência da Polónia, tenho um feriado. Uma série de dias que fica tudo parado, porque, por exemplo, se o feriado calha à terça-feira, lá é normal os supermercados fecharem ao domingo, então fica fechado domingo, segunda e terça. E havia as manifestações dos nacionalistas lá na Polónia. Ou seja, nós queremos estrangeiros, na nossa residência, as pessoas que eram polacas diziam: Pessoal, vocês não saiam daqui porque se vos apanham na rua podem-vos bater. E eu, que sou moreno, de barba, pareço assim meio turco, se calhar mais até que português, eles diziam: pá, tu não saias daqui da residência porque pode-te acontecer alguma coisa. E nós também estávamos com uns amigos do Azerbaijão, da Arábia Saudita, indianos, ou seja, que damos assim mais nas vistas, não é? No fundo. E então eles disseram: pá, nós fomos na mesma para o centro. Meios com medo, não é? Até fomos jantar a um restaurante português e comemos uma francesinha. E pronto, e lá correu tudo bem, ainda gravamos uns vídeos, metemos no Insta e não sei quê, mas eles estavam a manifestar-se e ainda houve o pessoal pró-Europa, com as bandeiras da União Europeia e não sei quê, que foram para lá, houve lá uns petardos entre eles e lançaram umas tochas, assim, um bocado porrada, um ambiente um bocado tenso. E acho que esse aí seria o melhor exemplo que eu vivenciei. Depois, vês alguma influência da antiga União Soviética ou do comunismo a nível da construção, não é? Porque não só, por exemplo, na Lituânia, na Estónia, vês aquelas igrejas ortodoxas, com uma vibe mais russa, mas mesmo na República Checa, em Karlovy Vary, que tem. Aquilo é uma cidade turística de termas, principalmente para ucranianos e russos. Também sentes ali muita essa influência comunista e vês muitas igrejas também ortodoxas. E depois também, assim, a nível de edifícios mais governamentais, nesses países que tiveram a influência comunista, consegues verificar na arquitetura.
Na República Checa, há a mesma consciencialização que há cá em Portugal. Por exemplo, vários pontos de ecoponto próximos de nós e vários caixotes do lixo onde deveríamos pôr o lixo.
É assim, em termos de consciencialização, eu não posso dizer muito bem, não me lembro sinceramente. Acho que não vimos muitos pontos de reciclagem lá, não me lembro sinceramente. Mas em termos de lixo no chão, relativamente aqui, lá não se via quase lixo nenhum no chão. É assim, nós estivemos lá antes da quarentena, não é? E nós aqui agora, depois disso, começou-se a ver muitas máscaras, especialmente no chão. Mas lá na cidade em si, acho que não. Estava muito limpa, em termos gerais, estava tudo muito bem tratado. Eles de manhã tinham sempre aquele carrinho que passava com as escovas para limpar as ruas todas, logo cedinho. E, por exemplo, comparativamente com Atenas, na Grécia, nada a ver. Atenas era um nojo, aquilo parece mesmo um rat's nest, como é que se diz.
Eu concordo com o Luís. Eu acho que a nível de separação de resíduos existia aquele ponto. Nós, por exemplo, na nossa residência tínhamos os normais, né? Os três ecopontos, o azul, o amarelo e o verde, e tínhamos depois para o lixo indiferenciado, ou para os resíduos indiferenciados. E cada bloco tinha os seus ecopontos e só podíamos utilizar aquele. Depois na rua, eu acho que normal. Não sei se as taxas de reciclagem deles são altas. Uma coisa que eu sei e que eu fazia é o sistema de taras das garrafas de vidro. Cada garrafa de vidro tem um custo de 3 croas. Eu não sei passando para euros, mas é perto de 10 cêntimos. Não é 10 cêntimos, não é tanto, mas é perto disso. E basicamente, tu pagas pela cerveja e pagas pela garrafa da cerveja, depois devolves no supermercado a garrafa vazia e recebes o valor novamente. Eu lembro-me que quando fui devolver, levei duas daquelas sacas gigantes de supermercado e recebi de volta uns 8 euros. Outra coisa que eu posso acrescentar, a nível não da parte de separação de resíduos, mas sim a nível dos transportes públicos. Pronto, a nível dos transportes públicos, eu não diria que são perfeitos, porque muitos deles são antigos, mas estão muito perto da perfeição. São super baratos. Por exemplo, o passe, nós comprávamos o trimestral, custava 8,70 € por mês e dava acesso às duas principais zonas da cidade. Nós não precisávamos mais do que isso para ir para as faculdades, para ir para as discotecas, para todo lado. O agente único custava 76 cêntimos. Os autocarros e os trams têm imensa frequência, de 7 em 7 minutos durante o dia. E depois, durante a noite, há os autocarros noturnos, tipo os EMS, daqui do Porto, que vêm de hora em hora. Lá, um carro é totalmente desnecessário, porque conseguem ir a qualquer sítio da cidade de transportes, ou até mesmo do país, ou até mesmo fora do país, conseguem ir por um preço muito barato e basicamente a mesma duração que demorariam de carro. Para além disso, o centro da cidade de Brno é muito difícil estacionar e o estacionamento é pago. Então, geralmente, os imigrantes que estão na República Checa vendem os carros, porque é completamente desnecessário. E a questão é que o transporte público é baratíssimo. Se tu pensares um preço de estudante 8,70 € por mês, tipo, é super acessível.
E nós, por exemplo, mesmo dentro do país, nós, por exemplo, aqui em Portugal, sei lá, país do Porto a Lisboa, pagas para aqui a 30 paus no mínimo para ir de comboio. Nós lá fazíamos, por exemplo, de Brno para Bratislava, que são para aí, sei lá, 500, 400 km, por 5 paus, tipo, de autocarro, com aguinha e cenas assim. Era completamente ridículo.
E Brno a Praga era 90 cêntimos de comboio, com internet, com casa de banho, com jornal nacional, com uma aplicação que instalavas no telemóvel com filmes e séries. Eu já disse internet gratuita, aguinha gratuita, umas garrafinhas de água da marca de lá. Atenção que a água lá é mais cara que a cerveja, por isso era uma oferta de valor. Tem um sabor esquisito a água. É difícil de nos habituarmos.
E é um nojo a água de lá, eles só bebem água com gás. Nós tínhamos que escolher, tipo, eles têm sempre três tipos de garrafas, que é água com gás, mediana e depois sem gás. Mas mesmo a sem gás sentia-se assim um bocadinho aquele.
É tipo, sabem quando vocês compram água gasificada e tipo, depois ela fica choca, fica sem o gás? Basicamente era esse o sabor. Continuando só, eu gostava de fazer um parênteses. Tu tinhas sempre a hipótese de ir de autocarro ou de comboio, praticamente para quase todo lado. E, por exemplo, para tu ires de comboio pagavas 90 cêntimos, para tu ires de autocarro pagavas 1,90 €, mas tinhas direito a um cafezinho, a um cappuccino, a um café com leite, a um chocolate quente, a um chá. E tinhas um ecrã destinado só para ti na tua cadeira, ou seja, na cadeira à tua frente, touch, que tinha séries, jogos, livros, filmes. Tudo legendado em inglês.
Notaram uma grande diferença entre o ensino na República Checa e cá e tiveram dificuldade em adaptar-se?
É assim, isso é um bocado difícil de responder porque nós, as nossas aulas que tivemos foi com professores e turmas específicas para Erasmus, ou seja, nós, por exemplo, aqui no Porto já tivemos algumas aulas, algumas cadeiras que estava pessoal de Erasmus a assistir, ou seja, a aula é exatamente igual ao resto dos alunos que estão a ter um curso normal aqui. Portugal. Nós lá não, a nossa turma era especificamente criada para Erasmus, com alunos só de Erasmus, com um professor específico para Erasmus. E basicamente, depois depende muito também dos países de destino, mas neste caso eles facilitam bastante, porque há sempre aquela language barrier, não é? E os professores que nós tivemos sempre foram todos impecáveis nisso. Acho que tentaram sempre ajudar em tudo e não tentaram dificultar a vida, como acho que algumas pessoas aqui no Porto se calhar devem fazer. A pessoal de Erasmus, mas acho que em geral foi tudo tranquilo. Nós tivemos cadeiras bastante interessantes até, e até posso dizer que aprendi bastante em algumas cadeiras, mais do que aqui, se calhar. Não por ser mais, por o ensino ser melhor, mas se calhar pela forma como eles abordavam e como falavam connosco, que faziam-nos puxar mais pela matéria e até querer estudar mais. Apesar de tudo, nós quase que estudámos sempre só 2 dias antes dos testes, mas mesmo assim conseguimos nos safar. Porque lá está, não era muita matéria e nós, como ao longo das aulas íamos estando atentos, porque as pessoas puxavam-nos, acabámos de estar mais bem preparados. E a maioria das nossas avaliações também foi por apresentações orais que nós tivemos que fazer. Ou seja, tínhamos que fazer uma apresentação, eles davam-nos um tópico, tínhamos que fazer a apresentação e depois apresentá-la à turma. E lá está. Nós às vezes temos aquele medo de apresentar à frente do pessoal nossa língua, em inglês, e às vezes supostamente é mais complicado, não é? Mas, ou seja, foi um desafio, mas por acaso eu gostei bastante e acho que o Gonçalo também concorda que foi incrível fazer assim uma apresentação em inglês à frente de pessoas que não conhecíamos tão bem.
Pronto, eu concordo com o Luís. Eu acho que eles dão uma maior valorização à nossa capacidade de vocalizarmos a opinião. A discussão na sala de aula de maneira ordeira é fomentada. O Luís falou, tivemos que preparar apresentações. No fundo, era uma aula, porque era uma apresentação de 1 hora, que era a duração da aula em si. Ou seja, tivemos que dar em 2 cadeiras uma aula para os nossos colegas e para o professor. E tivemos 2 exames orais, que isso eu acho que cá em Portugal não é muito normal. E de resto, eu concordo com o Luís. A minha cadeira favorita em todo o meu percurso académico foi em Erasmus. E acho que não tem só a ver com o professor. Não tem só a ver com o tema, mas realmente com o método de ensino e o método de aplicar a praticidade das coisas, em si. Urban Climatology, como o Luís já tinha falado.
Eu queria só dizer 2 cenas rápido, que era, estava a acabar há um bocado, para o pessoal que quer ir de Erasmus, não cometam o mesmo erro que eu, se tiverem cadeiras atrasadas, é por isso que agora ainda estou a acabar o curso, não é? Mas levem as vossas cadeiras atrasadas para Erasmus, para as fazerem lá fora, porque, pá, mesmo que não seja mais fácil, vão ser cadeiras minimamente parecidas, mas podem ser um bocado diferentes e podem ser mais fáceis para vocês, e eu fiz esse erro de não levar cadeiras extra e tive imenso tempo livre e não acabei por aproveitar, podia ter levado outras cadeiras. E outra coisa que eu queria dizer também era que, pronto, para nós é que foi facilitado, mas lá está. Eu acho que para o pessoal que tinha lá mesmo aulas, ou seja, em checo, não era tão fácil, porque nós tínhamos um colega russo que ele estava a fazer mestrado lá mesmo, acho que era de doutoramento, e ele estava sempre todos os dias a queixar-se, a dizer que não conseguia mais, que tipo, tinha milhões de trabalhos e não estava mesmo a conseguir, não sei o quê, portanto, acho que nesse sentido também não seria muito fácil para eles lá.
O Nicolau da Sérvia também dizia o mesmo. Não sei se tu lembras que ele tinha aulas connosco.
Eu era o Gleb. O Gleb estava a fazer o doutoramento,
Sim, eu
sabes?
sou, eu lembro. Sim, o do Bora.
E ele vinha ter comigo. Ele vinha ter comigo. Não consigo mais, não sei o quê. Isto está a ser emagrecido. Não tenho tempo para nada, não sei o quê.
Do vosso ponto de vista, acham que é viável trabalhar no país onde estamos a ir em Erasmus ou acham que é um bocado complicado?
É assim, eu acho que trabalhar lá não é muito viável, porque uma pessoa tem que aproveitar o seu tempo para outras coisas, não é? Para estudar, para viajar, para conhecer pessoas, esse é o objetivo de Erasmus, não é estar ali a trabalhar. Ou seja, das duas uma pessoa trabalha antes de ir para lá e leva já os fundos necessários para a experiência, ou então pede-se aos pais, não é? E recorre-se à bolsa, que foi o nosso caso. O Gonçalo, não, por acaso ele teve que trabalhar bastante antes para lá, dinheiro para lá, mas sim, a bolsa nós recebemos acho que foi cerca de 1.200 euros, aquilo depois também depende, 1.200 já, aquilo depois também depende bastante do país de destino, há países em que a bolsa é maior, outros países em que a bolsa é menor, mas lá está, a bolsa, esse dinheiro não é para dar por 6 meses ou 5 meses, aquilo é uma ajuda para a residência, é literalmente isso que eles dizem, é uma ajuda para a residência. Depois, de resto, em termos de
Não,
alimentação.
não, em questão. Não, não é nada, Luís. Em questão, imagina, tu para a residência nós pagávamos, no nosso caso, 140 euros por mês. Se tu fores a ver e dividires os 1.300 euros pelo tempo que nós lá
Pois é.
tivemos, dá 250 euros ou 255 euros por mês. Ou seja, ainda tinhas ali uma margem de manobra de mais ou menos 110 euros, 115 euros. Ou seja, isto no caso da República Checa, e não esquecemos que nós não estávamos na capital, estávamos na segunda maior cidade, estávamos em Brno, sobrava-nos 100 euros, que dá ali para, Não dá para, se calhar, para a alimentação do mês, mas dá para uma parte substancial da alimentação do mês. E lá está, o que o Luís disse é completamente verdade. A bolsa de mobilidade não é suposto pagar o total dos teus encargos no país. É só uma ajuda. Por exemplo, no caso da República Checa, eu acho que é uma ajuda substancial. Mas se nós formos ver o caso da Alemanha, da Holanda, da Suécia, da Dinamarca, esse valor, se calhar, não vai dar nem para pagares a tua residência, ou o apartamento, ou o quarto, ou o que seja.
E quanto às propinas? Paga-se as propinas do país em que
Não, tu
estamos?
estás isento das propinas. Tu continuas a pagar as propinas da Universidade do Porto, no caso, e não pagas nada lá. Mas atenção, era 140 € eu e 140 € o Luís, ou seja, no fundo era 280. Mas não é só o quarto. Ah, e nós escolhemos também, por acaso eu não referi isso, mas nós escolhemos esta residência em concreto porque tu tens casa de banho privada só para o quarto e cozinha privada só para o quarto. Enquanto que, por exemplo, a outra residência que era muito mais longe de uma das nossas universidades, mas era perto do centro e perto da universidade que ficava no centro, tinha a casa de banho para o teu quarto, para outro quarto que era gêmeo. E tinhas que partilhar duas cozinhas com o andar todo. Ou seja, é um bocado mais chato.
Bem, e a vossa interação com os cheques? Podem-me falar um pouco dela? Como é que correu?
Eu conheci um na discoteca, até só uma vez. Ele veio ter comigo, tal, eu então, não sei o quê, Ana, quem és? Eu sou português. E ele estava todo bêbado. Ele chega assim ao meu ouvido e só diz: caralho, e vai-se embora. E eu assim, o quê? Eu botei com ele: olha, tu sabes falar português? E ele: ah, eu fiz Erasmus em Portugal, não sei o quê. E eu sei dizer essa palavra. E eu,
Assim, os checos em geral, eu acho que nós não tivemos grande experiência com eles. O resto do pessoal era cenas de Cristiano Ronaldo, tipo, sim! E essas cenas, mas não. Acho que têm boa imagem de nós.
Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio de podcast. Obrigado a toda a gente que chegou até aqui. Obrigado aos convidados e
Obrigado,
obrigado ao Núcleo mais uma vez por nos proporcionar esta oportunidade de fazer o podcast.
agradecemos também a presença do Gonçalo e do Luís. Muito obrigada por estarem presentes e até à próxima.
E bem, pessoal, obrigado e até à próxima.